Lo mismo a Aarón ben Yosef. Para toda esta semana, para Shad Behar. Para Shad, vamos a para Shad, curtinha, mas tem bastante coisa, bastante lei. Já começa falando sobre o ano sabático, a Shemitah, que nós nos encontramos nela, embora aqui no Brasil não faz muita diferença, em Israel faz muita diferença, sim, a mitzvah é aplicada à terra de Israel. 6 anos você vai trabalhar na terra e no 7º ano a terra vai ter que ficar parada, não vai poder plantar, não vai poder trabalhar com a terra de uma forma geral. Depois a Torá fala sobre a lei do ano chamado ano jubileu, ano do Yovel, vai contar 6 anos, 7º ano Shemitah, ano sabático. Depois você vai contar mais 6 anos, o 7º ano, é Shemitah de novo, e assim 7 vezes, depois de 49 anos, o 50º ano vai ser um ano chamado Yovel. Então, fora o 49º, que é o 7º de um ciclo, vai também a terra ficar parada. No ano seguinte, mais uma vez a terra vai ficar parada, e não só isso, o ano jubileu tem uma série de regras especiais, onde um campo que foi vendido sem ter uma data estipulada, eu quero te vender, mas vai ficar vendido para você até tal data. Esse campo está vendido, mas é só temporário, 50 anos, no máximo. Quando chegar o ano do Yovel, o terreno volta para o dono original. O Rambam traz, se a pessoa falar, eu te vendo esse campo por 60 anos, então é 60 anos. Mas se ele não especificou um tempo, no máximo até o ano jubileu. Quando chegar no jubileu, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 30 anos, se é daqui a 50 anos, o campo volta automaticamente ao seu dono. Por isso, a venda do campo, como a Torá fala na nossa paraxá, é feita conforme as produções que vão ser possíveis desde agora até o ano jubileu. Então é como se fosse um arrendamento, é até aquele prazo, e acabou. Também escravos, o escravo que foi vendido, o escravo judeu, como a Torá também fala nessa paraxá, se só for pobre, ele não tem nada, então nesse caso ele pode se vender como um escravo. E a Torá fala que não é um escravo qualquer, é bem diferente, tem que tratar ele muito bem. Esse escravo também vai ficar trabalhando até, são 6 anos de trabalho, assim a Torá fala, são 6 anos de trabalho. Mas se o ano do jubileu encontrar antes de acabar os 6 anos, então vamos supor que ele está no 47º ano. Ele não vai ter que ficar trabalhando 6 anos, ele vai trabalhar até o ano jubileu. Chegou aos 50 anos, 50º ano, ele volta para casa. Depois a Torá também fala a regra de Geulah, que vale tanto para uma pessoa que se vendeu como escrava, como para um terreno. No momento que a pessoa vendeu um terreno, a Torá já diz que o ideal é não vender terreno. Você ganhou um terreno, cada um tinha um pedacinho em Israel, e esse pedacinho passava para os filhos, então não tem que vender, é teu. Mas se a pessoa está dura e precisa vender para poder sobreviver, nesse caso, venda uma parte, fica ainda com um pedaço. Essa venda vai durar no máximo 50 anos, até ano jubileu. Mas vem a Torá e diz que existe um conceito de Geulah, redenção. Eu vendi porque não tinha dinheiro, senão eu ia vender. A própria Torá fala, não venda se você não tem dinheiro, se você tem dinheiro. Chegou o ano jubileu, chegou um determinado ponto, eu não tinha dinheiro, tive que vender até o ano jubileu. Vem a Torá e diz, desde aquele que você arrumou dinheiro, veio na loteria, fez um negócio com esse dinheiro que você vendeu o campo, fez um belo de um negócio e conseguiu recuperar todo o seu dinheiro. Ou algum parente veio, fala, sabe uma coisa, eu vou te ajudar. Eu tenho dinheiro. Nesse caso, ele pode fazer algo chamado Geulah. Eu vendi o campo por, vamos supor, 30 anos. Nós estamos no ano 20, tem até o ano 50 mais 30. Eu vendi por 30 anos o meu campo. Agora vem ou eu que consegui dinheiro, ou um parente meu fala, sabe uma coisa? Eu quero comprar o campo. Passaram 5 anos? Muito bem. Então, eu tenho mais 25 anos pela frente que esse campo estaria vendido. Eu vou pagar o preço que vale os 25 anos de trabalho e eu pego de novo o campo. Isso é chamado de Geulah, a Torá fala, e é uma mitzvah fazer isso. Você tem como ajudar seu parente, vai lá, compra de novo o campo e dá para o seu amigo, para o seu parente. E da mesma forma a Torá fala no final da paraxá sobre um escravo. Ele se vendeu como escravo, mas de repente agora ele tem dinheiro. Ou um parente, ele tem um irmão que pode ajudar ele. Você se vendeu como escravo? Quem se vendeu como escravo? Eu posso te ajudar? Tá bom, então me ajuda. Me compra de novo. Então ele vai lá para o dono e fala, olha, ele foi vendido, já trabalhei um ano com você, faltam mais 6 anos, eu faço esse X e devolvo ele para a sua casa. Esse é um resumo, tem um monte de detalhes, mas esse é um resumo da nossa paraxá. Logo no comecinho da paraxá, a Torá fala, vai da Bera Shem el Moshe, Behar Sinai Lemos. Disse Deus para Moshe no Monte Sinai dizendo. E todos os comentaristas aqui perguntam, o que quer dizer Behar Sinai? Onde foram dadas as outras mitzvot? Não foram no Monte Sinai. Por que a Torá aqui fala, essa mitzvah foi dada no Monte Sinai? O Rashi traz aqui uma resposta que é famosa. E ele diz que, assim como a mitzvah de Shemitah, o ano sabático, que é a mitzvah que logo em seguida a Torá dá, todos os mínimos detalhes e pormenores da mitzvah estão detalhados aqui na paraxá. E eles, a Torá está enfatizando que eles foram todos dados no Monte Sinai. Sim, também todos os detalhes que não estão escritos claramente na Torá, mas eles vieram com a Torá oral para nós, foram dados também no Monte Sinai. Ou seja, quando a Torá fala sobre Tfilim, por exemplo, a Torá fala que vai colocar um sinal, atar um sinal em sua mão e um Tfilim entre os olhos. Como que é esse Tfilim? Ele é preto? Ele é azul? Ele é redondo? Ele é quadrado? Ele é um cubo? Ele tem o que dentro dele? Ele tem uma fita? Como que é o nó da fita? E assim por diante, tudo isso não está escrito aqui claramente. Tudo isso veio para a Torá oral. Vem a Torá e te diz, na Shemitah, todas as leis da Shemitah estão escritas claras aqui no versículo. E não estão apenas na Torá oral. Então vem aqui a Torá e te fala, Behar Sinai. Essas mitzvot aqui foram dadas no Monte Sinai. Todos esses detalhes foram dados no Monte Sinai. E sabe o que eu estou te enfatizando com o Monte Sinai, para você saber? Que todas as outras mitzvot que a Torá dá, que não estão escritos os detalhes claramente, mas eles vieram pela Torá oral detalhada, eles foram dados no mesmo momento no Monte Sinai. Essa resposta dura. O Or HaChaim, também no Chaim Benatar, um outro comentarista da Torá, diz algo diferente. Ele fala, Mayan Shemitah et Torah Sinai, o que tem a ver Shemitah com o Monte Sinai? E explica o Or HaChaim, que a mitzvah de Shemitah é uma mitzvah diretamente ligada à terra de Israel. E a Torá está querendo aqui vir nos mostrar o seguinte. A mitzvah de Shemitah demonstra que a terra pertence a Deus e Ele dá ela a quem Ele quer. E por isso, se a terra é minha, eu mando o que você vai fazer. 6 anos você trabalha, no 7º ano você não trabalha. Vem aqui a Torá e enfatiza que essa mitzvah de servir a terra de Israel, de trabalhar a terra de Israel, a mitzvah ligada diretamente à terra, está diretamente ligada a Behar Sinai, ao Monte Sinai. Se você quer ter a terra de Israel, cumpra a mitzvot. Se uma pessoa, se o nosso povo se empenha em cumprir a Torá e a mitzvot, se empenha em estudar a Torá, a terra de Israel é nossa. Mas se nós começamos a ficar meio relaxados contra a Torá e as mitzvot, a terra de Israel deixa de ser nossa. Ela está diretamente vinculada, e por isso a Torá fala a Shemitah, que demonstra que a terra pertence a Deus, e Deus dá a terra a quem Ele quer. Ah, sabe como funciona? Quando Ele dá para quem? Behar Sinai. Se tem o Monte Sinai na terra de Israel, ela vai ser automaticamente dada de Deus para nós. Mas se não tem o Monte Sinai na terra de Israel, infelizmente ela é retirada de nós. A Torá fala na nossa paraxá, de Hitomru, se vocês disserem, manda o carro acionar a CDI, que nós vamos comer no 7º ano, enlonivrada na eleição que temos até, afinal nós não vamos semear, não vamos poder ajuntar a comida para dentro de casa, tem que deixar lá no campo e pegar só o necessário, não pode levar tudo para dentro de casa.
Estamos no mar, não acaba assim, mas o que nós vamos comer no sétimo ano? Vamos passar fome?
Diz a Torá, Vetiviti et Birkati lachem basana hakitit. Eu vou mandar uma bênção para vocês no sexto ano. Veasate tatevoa lishlot hasanim. E o trigo, a produção, toda a produção que você tiver, vai dar para 3 anos. Para o sexto ano, para o sétimo ano que você não vai poder trabalhar na terra, e para o início do oitavo ano, até que você planta, e até que cresce, e até que vai poder colher. 3 anos. Para lá atrás, uma pergunta muito interessante. Se no sexto ano a pessoa acompanhou a produção do campo dele, e ele vê que no campo dele tem uma produção muito maior do que em todos os outros anos, desde quando a pessoa vai perguntar o que eu vou comer no ano que vem? Como assim? Você está perguntando o que vai comer no ano que vem? Você não está vendo a produção que deu esse ano? Deu uma produção para 3 anos. E como é conhecida as histórias, hoje em dia, de kibbutzim em Israel que cumprem a shmita, como eles têm uma produção gigantesca no sexto ano. Se você viu, acabou de ver que deu uma produção de bastante. Agora, está começando a chegar o sétimo ano, você pergunta, se você é rito ou vocês vão perguntar, o que nós vamos comer no sétimo ano? Não está aí a resposta, não precisa nem perguntar, você já está vendo a resposta. A resposta para isso é algo muito, muito forte que acontece conosco direto. Os seres humanos veem milagres acontecendo, eles vivem milagres, eles têm proveito de milagres, e acabam não dando bola para eles. Acabam não prestando atenção que estão acontecendo milagres. A pessoa vê um milagre na frente dele e começa a perguntar, e o que vai ser amanhã? Mas você está vendo o milagre? Não, mas o que vai ser amanhã? Isso que a Torá está querendo demonstrar aqui. No sexto ano deu uma produção gigantesca. A pessoa olha e fala, o que nós vamos comer ano que vem? E o mesmo vale para a terra de Israel. A terra de Israel é algo completamente impossível, tanto pelo lado de segurança, pelo lado de financeiro, pelo lado social. É uma coisa impossível de existir hoje em dia uma terra onde os judeus podem viver juntos e todos os lobos em volta querendo morder o tempo todo e a terra continua lá. E as pessoas continuam morando lá e continuam vivendo bem lá. E as pessoas começam a se perguntar, o que vai ser amanhã? Peraí, e até hoje, o que foi? Você não está enxergando que até hoje foi um milagre? Qual é a dúvida que eu falo amanhã que vai ser um milagre? Tem uma história que a Gemara conta. Uma vez, na véspera de Shabbat, Rabi Hanina ben Dosa viu que a sua filha estava triste. E perguntou a Rabi Hanina, a sua filha, por que você está triste? E ela falou, sabe, eu confundi hoje, e na hora de encher o potinho da vela, em vez de colocar óleo, eu coloquei vinagre. E eu acendi. E agora, eu não sei o que vai ser. Falou Rabi Hanina ben Dosa, minha filha, aquele que falou para o óleo, acenda, vai falar também para o vinagre, acenda. Conta a Gemara que assim foi. A vela ficou acesa, não só que ela ficou acesa na noite de Shabbat, mas a vela durou até o final do Shabbat e pegaram fogo dessa vela acesa da filha da Janela Mendonça para fazer a vela. Rav Chaim Friedlander pergunta, aparentemente, a filha do Rabi Hanina está reclamando, está triste, e o pai vem e pergunta para ela o que aconteceu. Pós-fato, a vela estava acesa já. Ela acendeu o vinagre. colocou um pavio dentro do vinagre, acendeu, entrou o Shabbat e ela se deu conta que ela trocou o óleo pelo vinagre. Agora não dá mais para apagar, não dá para acender outra vela, ficou preocupada com apagar a vela. Até agora, como é que o vinagre ficou ardendo? Já está 5, 10, 15 minutos, está ardendo aquele fogo? Como é que está ardendo o vinagre? Mas esse é o problema. A pessoa vê o milagre, acompanha o milagre, mas de repente, tudo bem até agora, está aceso. Mas e o que vai ser a partir de agora? A cidade vai continuar aceso? Disse o Rabi Hanina para sua filha, fica tranquila. Se até agora Deus te ajudou e colocou um milagre aqui nessa vela, vai continuar, não tem por que parar. O Gaon de Vilna diz sobre a filá que nós falamos no Shabbat de manhã, Nishmat Kol Chai. Nós falamos, Adhena Azarunu Rachamecha. Até agora, Deus, você nos ajudou com a sua misericórdia. Pelo Azarunu Rachamecha, a sua bondade não nos abandonou. De Alpitecheinu Asher Melokeinu Lanecha, e não nos abandone Deus eternamente. Diz o Gaon de Vilna, até agora, Deus, você nos acompanhou. Até agora você estava conosco com a sua bondade, com a sua benevolência. Então, se é assim, não tem por que parar. Com certeza, Deus, antepensando a semana que vem na mesa, com certeza, Deus, você não vai parar jamais de nos fazer as bondades que você fez até hoje. E, logicamente, e tudo isso depende do que nós falamos antes, ligado ao início da Parashá de Har Sinai. Se nós levamos o Har Sinai para dentro da terra, é certeza absoluta que a Brachá vai continuar pairando sobre a terra. Mas se nós deixamos o Har Sinai, a Brachá também deixa. No momento que nós levamos o Har Sinai para dentro da terra de Israel, para dentro da nossa vida, não tem o que se preocupar. O que vai ser amanhã? Não tem preocupação. Não tem o que se preocupar. Não faça a pergunta que a Torá está querendo aqui e dizendo que as pessoas vão fazer. Oh, o pessoal viu a produção do sertão, vai perguntar se nós vamos comer no sétimo. Não tem dúvida. Se você leva o Har Sinai para a sua vida, é certeza que você vai conseguir enxergar no sexto ano que deu uma produção grande. E você vai ter certeza que Deus vai continuar garantindo, achando que na meta, Deus vai jamais nos abandonar.